lugar de adoração para te adorar em espírito e em verdade. Receba a nossa adoração nesta manhã. E muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença neste lugar. Fale conosco agora, em nome de Jesus. E aqueles que estão alegres e felizes com Jesus, dá um diga amém, diga alguma coisa para Jesus aí. Diga aleluia, dê um aplauso para Ele. Aleluia. Vira para o irmão que está ao seu lado, cumprimenta ele, fala que bom você estar aqui nesta manhã. Você está num culto de avivamento. Pessoal da banda, Deus abençoe. Aleluia. Pode sentar, irmãos. Quem está feliz aí com Jesus? Vamos então para a palavra de Deus. Mateus capítulo 28, versículo 18 em diante. Chegando Jesus para os discípulos, disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19. Portanto, vão vocês, ensinai todas as nações, ou fazei discípulos de todas as nações, batizando os discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, ou estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, ide e façam discípulos de todas as nações. Diga graças a Deus. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui nesta manhã? Levanta a mão todo mundo aí e diga: eu sou discípulo de Jesus. Se Jesus salvou você, perdoa seus pecados. Discípulo quer dizer um aprendiz. Um aprendiz, alguém que está aprendendo com o seu mestre. Então, se você veio aqui nesta manhã, porque você quer aprender. Aprender, prestar um culto a Deus, aprender. Espera que o pastor ensine alguma coisa para você pegar, absorver, guardar, reter e levar um ensinamento para a sua casa e começar essa semana pensando: bom, tem que fazer isso, isso e isso, né? Existe na igreja três tipos de pessoas: existe a multidão, existe o seguidor e existe os discípulos. A multidão é aquela pessoa que vem aqui quarta-feira à tarde, começa uma corrente de oração, que é cura, que é libertação. Terminou a campanha de oração, a corrente de oração, desaparece, não aparece mais. A gente encontra ele na rua, lá no mercado, no shopping. Ô, pastor, fui lá na sua igreja um dia. O que aconteceu? Não, Jesus me curou, sabe, me salvou. Olha, Jesus libertou. Eu estava doente, Jesus me curou. Eu estava precisando de uma solução de um problema. Mas aonde você está? Não, estou em casa, estou em casa. Esse é a multidão. Aqueles que seguiam Jesus, iam atrás de Jesus, porque Jesus transformava pães, multiplicava os pães, pegava peixe e multiplicava, alimentava as pessoas, curava os doentes, expulsava os demônios, fazia milagres. Aquela multidão, que no dia que Jesus entrou em Jerusalém, montado naquele jumentinho, a multidão gritou assim: ah, hosanas, bendito é o rei que vem em nome do Senhor. A multidão. 3 dias depois, estava gritando o quê? Crucificam. A mesma multidão que gritou: hosana, seja crucificado. Morra este homem, né? Que seja crucificado. Pessoas que não têm compromisso com a igreja. Agora tem o seguidor, né? O seguidor já é um nível mais comprometido. Aquela pessoa que vem aqui, entrega a vida para Jesus, se batiza, traz a sua oferta, traz o seu dízimo, quer ajudar a igreja a pagar o terreno. É, acho que já terminou de pagar essas cadeiras aqui. Eu acho que mês de março agora estava terminando. Mas você quer se comprometer com o reino de Deus. São os seguidores de Jesus, que tem um compromisso maior. Agora, o terceiro nível de discípulo é o discípulo. De seguidor é o discípulo. Então, ele não faz parte da multidão. Ele não apenas é um seguidor que está na igreja dos cultos. Ele é um discípulo de Jesus. É alguém que está imitando Jesus, obedecendo os ensinamentos de Jesus. Ele quer ganhar almas, quer promover o reino de Deus. Essa semana eu conversava com uma irmã que foi trabalhar lá em casa de diarista, e ela falou: pastor, hoje eu tenho que ir embora, eu vou embora às 5 horas, mas depois ainda vou fazer um discipulado. Eu falei: irmã, fazer discipulado, que coisa linda, a senhora faz discipulado? Eu falei: pastor, eu amo fazer discipulado. Hã? Eu amo fazer discipulado. Foi o pastor, ela começou a explicar para mim. É tão facinho, pastor. A gente pega o manual do discipulado, que é esse aqui. Está tudo prontinho aqui. A pergunta, as respostas. Facinho, pastor. Está tudo prontinho para a gente só chegar e ler e acompanhar. E aqui tem do discípulo, o manual do discípulo, que é as perguntas e as linhas sem resposta. Então, a pessoa que está recebendo o discipulado, que aceitou Jesus, que entregou a vida para Jesus em um culto, que precisa ser consolidado, ser cuidado, regado, adubado, né? Cuidado. Então, pega esse material aqui do discípulo e daí vai preenchendo. São 12 lições, 12 semanas, 12 semanas. Como é que faz discípulo? Tem o lar de paz. Quem já viu falar no lar de paz? Isso aqui é uma ferramenta, irmãos, extraordinária, que a igreja oferece para vocês de graça, desde que você queira aplicar isso aqui. Você chega para um pecador e fala assim: alguém já foi na sua casa orar por você? Você já viu falar do lar de paz? Não. Você gosta, terceira pergunta, você gostaria que eu fosse na sua casa fazer um lar de paz 7 dias, uma vez por semana? Eu vou lá na sua casa ler a Bíblia, vou orar por você, vou orar pela sua família, vai ser 7 semanas, uma corrente de oração. Antigamente era 9 semanas, então eu falava que era uma novena, né? Era uma novena, mas agora nós resumimos para 7 semanas. Então você vai na casa do pecador, entra lá 7 semanas, uma vez por semana, faz esse estudinho aqui, muito prático. Sabendo ler, você pode fazer o lar de paz. Você ganha a família para Jesus. Ganhou ela para Jesus, tá, já tomou uma decisão, já trouxe aqui na igreja, aceitou Jesus, está firme na fé, daí você oferece o discipulado. A pessoa vai dizer: não, mas eu não queria só 7 vezes, está tão bom. Está tão bom você vir aqui em casa orar por mim. Não, então vou fazer um outro estudo. Mais 12 semanas agora. E você dá o discipulado. Esse material aqui. Também a igreja oferece de graça. Irmão, Jesus mandou os 12 discípulos. Jesus, quando começou uma igreja, ele não alugou um salão, não foi lá no programa de televisão, alugou uma rádio. Não tinha jornal, não tinha nem essa Bíblia aqui, ó, irmãos. O Novo Testamento não tinha. Não tinha nem a Bíblia. Jesus escolheu 12 homens e falou: vocês serão meus discípulos. Depois da ressurreição, Jesus apareceu para eles e disse: olha, eu dou para vocês poder. Quem gostaria de receber poder do Espírito Santo? Vou perguntar de novo. Quem gostaria de receber poder do Espírito Santo? Diga aleluia. Diga: eu quero poder do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos: eu vou dar poder para vocês. Agora, esse poder não é para você se orgulhar, para você dizer: agora eu tenho poder. A fonte do poder está dentro de mim. Não, esse poder é para vocês ir e fazer discípulos. Está aqui em Mateus 28. Vocês vão e façam discípulos. Fazendo discípulo, primeira coisa que vocês devem fazer para o discípulo é batizar. Batizar a pessoa. Nós teremos batismo dia 21 agora. Nós vamos batizar muita gente lá no CCA. No culto das 6 horas da tarde. Vai ter o culto, depois um momento de batismo. Já fiz batismo na praça. Agora, lá no acampamento, agora vai ser na igreja, vai ser na igreja. Você vai trazer um amigo seu, colega seu, alguém que você precisa tomar uma decisão. Eu li uma frase essa semana que diz assim: que adianta você chegar no céu e não encontrar sua família? Né? Você já pensou você chegar no céu e: cadê minha mulher? Cadê meu marido? Não apareceu, não está aqui. Né? É evidente que lá no céu não vai ter tristeza. Ninguém vai. Se você notar a ausência de alguém da sua família lá no céu, você não vai ficar triste. Porque o céu é a ausência de tristeza, a ausência de doença, a ausência de trevas, a ausência de angústia, de depressão, dessas coisas ruins. É lugar do Shekinah, da glória, da presença de Deus. Então lá no céu ninguém vai ficar triste. Você pode até sentir: olha, puxa vida, aquele meu vizinho que eu amava tanto, dava todo dia bom dia para ele. Puxa vida, eu deixei de falar de Jesus para ele, né? Deixei de falar de Jesus. Ou quem sabe na hora do julgamento final, lá diante daquele trono branco que vai descer do céu, vai ser aberto o livro da vida. Vai ser aberto o livro da vida. E ali começa aquela fila de pessoas enorme. Como é que está? Meu nome está aqui? Nelson Braida. Opa, está aqui. Nelson Braida. Oh, seja bem-vindo. Tá? Mas vai que você chega lá, alguém que não levou a sério, que não quis nada com Jesus, não tomou a decisão lá de Cristo, ficou brincando, esperando que a salvação é depois da morte. Não, depois a turma vai rezar por mim, vai ter o purgatório, que eu vou expulgar os meus pecados, vou sofrer lá, pagar pelos meus pecados, depois eu sou promovido para o céu. Fica nessas conversas fiadas aí, antibíblicas, irmãos, e não levou a sério a vida cristã. Ele vai chegar lá no céu: cadê meu nome? Tá, não está aqui, não. Ou se não, olha, estava aqui, mas você deixou a igreja lá, você se batizou, tomou a decisão, mas depois voltou a fumar, beber, jogar, prostituir, não pisou mais na igreja, e está apagado o seu nome. A Bíblia fala sobre nomes apagados no livro da vida. Nomes apagados. Eu quero chegar lá no céu e encontrar meu nome bem em vermelho, assim, bem destacado. Nelson Braida, estou aqui! Mas você já pensou na fila? Você chega ali, seu nome está ali, você olha atrás de mim, o seu vizinho, o seu parente, o seu amigo, alguém da sua família. O cara fala: mas você não me avisou. Meu nome não está no livro da vida. Por que você não falou para mim? Daí é tarde, irmão, daí não tem mais como retroceder, como voltar atrás. Ali é o juízo final. Jesus hoje é o Salvador, hoje é o Senhor, hoje é o nosso Redentor, aquele que intercede por nós, o nosso advogado. Mas naquele dia do juízo final, não vai ser nosso advogado, ele vai ser juiz. Ele vai dar até sentença final. Aceitou a Cristo? Seja bem-vindo. Rejeitou a Cristo? Malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então acabou. Irmãos, é por isso que eu estou seguindo a Jesus. Semana passada morreu um pastor lá em Santa Catarina. Eu mandei uma mensagem para a filha dele. Morreu um outro pastor também. Mandei uma mensagem para a esposa dele. Falei: irmão, está lá, morreu. Ele se preparou para isso, viveu esses últimos anos de vida para esse momento. Para esse momento. Irmãos, eu estou seguindo Jesus há 55 anos, sabe por quê? Porque lá quando eu tinha 17 anos, eu pensei: se eu morrer hoje, eu não vou para o céu. Estou ralado. Fiz um autoexame, estou perdido. Lá no bailão, dançando com a turma lá, eu pensava: se Jesus voltar agora, eu estou complicado. Eu não vou subir. E o Espírito Santo começou a ferver dentro de mim e me levou a tomar uma decisão. A partir daquele dia, eu nasci de novo. Me tornei um discípulo de Jesus. Não quis ser multidão, só para ir na igreja e sair, voltar. Não quis ser apenas um membro de igreja, um seguidor de Jesus, que é bom. A pessoa, o seguidor está salvo, o pecado está perdoado, é garantido a vida eterna, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas Jesus quer um nível maior. Jesus escolheu 12 discípulos e disse: olha, vocês serão meus seguidores, vão e preguem o evangelho, façam discípulos, batize as pessoas, pregue o arrependimento, pregue a minha volta. Pedro, o apóstolo, no dia de Pentecostes, fez aquela pregação lá. Numa pregação, 3.000 almas se converteram, irmãos. 3.000 almas. 3.000 almas. O que, que Pedro pregou? Primeiro ele falou: arrependa dos seus pecados. Tudo que o pecador precisa fazer é arrepender dos seus pecados. Segunda coisa, Pedro diz: sejam batizados. Então a pessoa que tomou uma decisão ao lado de Jesus não tem que ficar esperando batismo, não. Me lembro de uma vez, eu estava, um irmão aceitou, estava muito doente aqui no Hospital Bom Jesus, e eu fui lá e falei de Jesus, orei por ele, tomou uma decisão lá no hospital. Ele pensou que ia morrer ali, tomou a decisão. Daí ele fez um voto lá. O voto dele é: o dia que eu sair daqui, eu não vou para minha casa. Pastor Nelson vai ter que me levar lá no Rio Verde e me batizar. Fez o voto. Daí ele me falou: pastor, eu fiz o voto, eu não posso voltar para casa. O senhor tem que me levar no Rio. Irmãos, foi um mês de junho. Sabe aquela temperatura 0 grau? Ai, que dia duro. Falei: por que que o irmão fez esse voto? O médico deu alta para ele num dia de chuva, um gelo. Lá vai eu botar o irmão Assir dentro daquele carro, meu Fusquinha, que era um Fusca naquele tempo, me cabia dentro do Fusca. Não sei como, mas me cabia. E vamos lá para o Rio Verde. Cheguei lá, irmãos, entrei naquele lugar que tem os lagos, no Rio Verde, lá, no Capão da Onça. Lá no Capão da Onça. Aquela água não tinha lugar para trocar de roupa, não tinha nada. Irmãos, eu entrei, batizei ele, batizei mais 2 irmãos que quiseram se batizar também. Eu fiquei uns 10 minutos dentro da água, quando água por aqui. Não era, eu não afundava, afundava os outros, né? Mas quando eu saí da água, eu me lembro, irmãos, que eu tocava na minha perna assim, estava amortecido, estava gelado. Eu tocava, estava amortecido. Ainda bem que uma abençoada de uma irmã, ela me levou, olha, foi uma benção que inesquecível. Ela levou uma garrafa térmica e cheia de café com leite quente. Eu me lembro que ela falou: pastor, toma aqui, pastor. Ah, que café com leite que eu vou, só lá no céu que eu vou dar um abraço nessa irmã. Não esqueça daquele café com leite. Mas ele fez esse voto, né? Eu tive que pegar o homem naquele dia de chuva, aquele frio, 0 grau, baixo de chuva. E vamos levar o Assir, batizei ele lá. E eu saí dali, não tinha lugar para trocar de roupa. Eu pulei dentro do Fusquinha e falei: vou para casa. E toquei direto para casa. Cheguei lá, liguei o chuveiro no mais quente. Vamos tomar uma ducha quente. Mas, irmãos, fazer discípulo é missão de todo crente. Essa igreja tem crescido, sabe por quê, irmãos? Que nós temos feito discípulos. Temos obedecido esse mandamento aqui de Jesus: ide, fazei discípulo. Hoje nós temos já 1.000 pessoas. Passamos de 1.000 pessoas. 1.015, 1.020 discípulos. Pessoas que estão fazendo célula nas casas. Pessoas que toda semana pega esse material, pega a célula que o pastor Gildemar faz e vai na casa da pessoa e reúne ali 8 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, vizinhos, amigos, e juntos estudam a Bíblia, um ajuda o outro. Tem sido tremendo, irmãos. Nós temos ensinado que cada discípulo aqui é um ministro. Quem é discípulo aqui? Levanta a mão. Levanta a mão todo mundo. Diga: eu sou discípulo de Jesus. Sou um seguidor de Jesus. Então você é um ministro. Você sabia disso? Você é um ministro. Você pode expulsar demônio, você pode curar enfermo. Aqui expulsar demônio não é só coisa de pastor Nelson, pastor Gildemar. Olha, tem um demônio para expulsar. Irmão, expulsa aí. Quando um líder de célula liga para mim dizendo, pastor Deus, não consegui expulsar, eu falei, meu irmão, creia mais na palavra de Deus, alguma coisa não está certo aí, tem que funcionar. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. O discípulo de Jesus precisa de algumas coisas fundamentais. Primeiro, um relacionamento pessoal com o Espírito Santo. Ser amigo do Espírito Santo, andar com o Espírito Santo. Precisa ler a Bíblia todo dia, precisa orar todos os dias. Precisa estar debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Jesus derramou o sangue dele 7 vezes. Lá no Jardim das Oliveiras, o suor dele transformou em gotas de sangue. Depois, quando ele foi açoitado. Depois, quando colocaram a coroa de espinho. Depois, quando arrancaram suas barbas, seus cabelos. Depois, quando pregaram suas mãos, pregaram seus pés. E depois, por último, furaram o lado, o coração de Jesus. E Jesus bradou naquela hora, dizendo, Pai, tudo está consumado. Tudo está consumado. Tetelestai. Essa palavra quer dizer que a minha dívida Jesus pagou. A sua dívida Jesus pagou. Você não deve nada para o diabo, irmãos. Eu tenho dito, olha, sou pastor aqui em Ponta Grossa há muitos anos. Conheci ontem, ainda conversava com o irmão, falei, já faz 50 anos que eu sou pastor, 55 anos de pregador. Falei, pastor, quando eu nasci o senhor virou pastor? Falei, pois é, hoje você já está com 50 anos, rapaz. 50 anos. Então eu tenho pregado o evangelho e feito discípulo, treinado pessoas. E a nossa missão é fazer discípulo. Então, cada membro dessa igreja é um discípulo de Jesus. É um ministro do Senhor Jesus. E cada casa é uma igreja. Diga comigo, cada discípulo, um ministro. Cada casa, uma igreja. Uma igreja. Um dia eu conversei com um rapaz que frequentava Centro Espírita aqui em Ponta Grossa. Chegou lá, incorporou, etc. Uma história. Eu perguntei para ele, quantos centros de macumba tem? Isso lá em 1995, lá no Cineópolis. Quantos centros tem em Ponta Grossa? Ele falou, não sei, pastor, mas eu posso pesquisar e trazer a resposta. Falei, então pesquisa para mim, por favor. Um mês depois ele me procurou, falou, pastor, lembra daquela pergunta? Falei, lembro. Pois é, tem 5 mil centros espíritas em Ponta Grossa. Ele falou assim, sabe, o senhor está andando na rua assim, vê 4, 5, 6 carros parados, ali é um centro. Naquela casa funciona um centro. E eu disse, Jesus, se aqui tem 5 mil centros espíritas nessa cidade, eu quero um dia chegar a ter 5 mil células em Ponta Grossa. 5 mil células. Já temos mais de 5 mil discípulos que estão seguindo a Jesus, sendo treinados. Nós vamos chegar a 5 mil células em Ponta Grossa. Digam glória a Deus. Vamos chegar. O Espírito Santo conta com você. Você tem que dizer o que Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Você tem que dizer isso para o Espírito Santo, não somente hoje, mas como eu disse com 17 anos. Falei, Jesus, eu quero me desgastar na tua obra. Com 20 anos, larguei fazenda, larguei tudo. Alguém perguntou para mim, pastor, o senhor tem fazenda? Me falaram que o senhor tem fazenda. Falei, olha, eu tenho uma fazenda de ovelhas, com mais de 5 mil cabeças de ovelhas, que tem um valor, cada ovelha vale mais do que o mundo inteiro. Então eu sou o homem mais rico de Ponta Grossa. Vocês estão entendendo, irmão? Falei, agora minha família tem fazenda em Mamburê, fazenda plantação de soja, criação de gado, essa coisa toda aí. Eu larguei tudo, irmãos. Ninguém entendeu. Nelson virou a cabeça. Mas hoje eu tenho recebido muitos abraços de pessoas que dizem, pastor Nelson, obrigado porque o senhor entregou a sua vida para Jesus. O senhor decidiu obedecer o chamado. No meu aniversário, o irmão trouxe um tratorzinho assim, pequeno. Ele montou, ele fez o trator, um trator vermelho assim, está lá no meu escritório. Ele trouxe o meu aniversário. Está aqui, pastor. Está aqui. E ele falou assim, pastor Nelson, isso aqui para o senhor olhar para esse trator sempre lembrar do dia que o senhor desceu do trator, pegou aquele ônibus, foi para o seminário e falou: eu vou me estudar, vou me preparar e vou pregar o evangelho. Quero que o senhor nunca esqueça o dia que o senhor tomou essa decisão lá de Jesus. Eu sou muito grato. Quantos abraços tenho recebido de pessoas que dizem: pastor, minha família foi salva porque o senhor decidiu seguir Jesus. O senhor decidiu seguir Jesus. Eu fui salvo porque Jesus usou o senhor um dia. Usou o senhor um dia. Quantos testemunhos. Visitei essa semana um casal, Sr. Miguel e Dona Nair, lá na Vila da Alcool. Lá em 1978, irmãos, eu armei uma tenda ali na 31 de março, no lugar que é o Mercado Verde hoje, bem ali naquela praça. Armei uma tenda. E eu preguei uma mensagem nessa tenda. Fiquei um mês pregando lá. Falei: limpe a sua casa, traga tudo que não presta, traga as imagens, limpe a sua casa. E estava ali uma família que tinha um centro espírita, o Sr. Miguel e a Dona Nair. Ela incorporou lá um espírito mau, depois trouxe toda aquela bagagem e eu visitei esse casal. Aquele casal está firme com Jesus, irmãos. Quase 50 anos. Recebi um abraço deles. E a gratidão por ter pregado o evangelho. Deus quer te usar também, irmãos. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Esse culto não dá para demorar muito, né? E o pessoal gosta porque tem horário para começar e terminar. Mas eu quero fazer três apelos aqui. Primeiro apelo: você quer entregar sua alma para Jesus? Se você não tomou a decisão, quer entregar sua vida para Jesus? Sai do seu lugar e venha para o altar. Eu quero terminar o culto orando por você. Segundo apelo: você que é apenas um seguidor, mas não é comprometido com Jesus, ou deixou a igreja, deixou os caminhos do Senhor, está desviado, e hoje você está aqui na igreja, mas não tem um compromisso com essa igreja, com o reino de Deus, e quer tomar uma decisão de voltar para Deus, arrepender dos seus pecados, de ser, passar a ser.
da casa, cuidar das filhas. Hoje eu entendo que quando eu pedi alguma coisa, é lógico que ele não tinha, mas só que não tinha aquela assim, hoje se você não tem, você fala, não tem dinheiro. Não, senta aqui, filho. Senta aqui, filha. Olha aqui, por que o papai e a mamãe não podem comprar? Eu ganho. E isso, mano, não vai falando para ninguém, mas eu tenho, não tenho, eu tenho que comprar isso, eu tenho que pagar a luz. A pessoa, você ficar sem luz? Mas os pais não explicavam. Ele falava assim, se você quiser, você vai ter que... Eu trabalhava na loja. Se você quiser, você vai ter que... O que o meu avô falava para ele, ele falava para a gente. Você vai ter que comprar. Como comprar? Se eu não tinha salário, né? Mas hoje eu entendo... Olha, então é impressionante. Por quê? Ele fugiu. Sabe? A dor da rejeição, algo que, com certeza, o meu pai teve um desentendimento com a madrasta e meu avô... foi favorável a ela e meu pai tinha razão. Meu pai estava certo, tinha razão. Então, mais uma vez, ele se sentiu rejeitado. Daí ele fugiu. E nós fomos sacrificados com isso. Porque foi extremamente difícil. Tudo contado. Sabe quando teve que recomeçar do zero? Não ter as coisas, nunca faltou o que comer, mas era tudo contado. Dentro a gente tinha abundância, era assim, pedacinho, sabe? Não podia, era calçado, uma ia passando para outra, roupa ia uma passando para outra. E trabalhando, trabalhando, trabalhando. Daí meu pai falou, não dá, porque aqui não tem, eu preciso, começou a fazer feira. A feira lá também não era só produtos frute, horti, granjeiro, mas também no meio tinha bancas. Que colocava roupa, aviamento, chinelo, então tudo que tinha lá na loja. E 5 horas da manhã a gente levantava no domingo, colocava aquelas coisas, meu pai colocava no carro, e nós íamos com as bancas, eu e minha irmã, ia lá 4 quadras andando com aquilo lá, andando, voltando, no frio, na chuva, para poder, porque o que ele fazia no domingo era o que dava para... comprar as coisas do mercado. Olha, o que que é uma coisa... Demorou acontecer isso, gente. Mas uma hora vem, gente. Uma hora vai externalizar, vai passar. E essa questão da bastardia, né? Essa questão da bastardia, normalmente, acaba a pessoa que é filho bastardo, que nasceu fora da aliança, não digo 100%, mas em um percentual muito grande, a pessoa tem perseguição sexual. Os espíritos de imoralidade perseguem a pessoa quando é fora da aliança. Como as pessoas precisam saber disso? Você que é líder de cela, você vai poder aconselhar e saber, né, o que fazer. Com os teus, com as discípulas em sentido isso. Então, além da pessoa não conseguir ter essa perseguição, né, sexual, um espírito de imoralidade, existe essa dificuldade também de não acessar as verdades de Deus. E se nós formos, hoje em dia, né, fazer uma pesquisa, o que tem de crianças, né? Que nasceram, né, fora dessa cobertura espiritual. E nós precisamos cortar isso pela raiz, né? Então, para entender sobre os filhos ilegítimos, nós precisamos entender esse princípio do casamento, tá? Porque o que Deus diz lá em Gênesis? Deixará o pai, deixará o homem, o pai e a mãe, e unir-se-á à sua mulher, à sua esposa. Deixará o pai e a mãe, mas como? Não é de qualquer forma, é com a bênção dos pais. Se o pai e a mãe não abençoam, não insista, gente, no casamento. Precisa ter a bênção dos pais, a bênção da igreja, né? A bênção sacerdotal e também ser legalizado, né? Essa questão do governo, né? Casado no cartório. Por isso que muita gente que fala, mas eu não entendo porque no Sarando Gerações, se eu não sou casado legalmente, eu não posso participar. Porque é para a tua segurança. É porque nós não podemos dar umas brechas aqui. A pessoa vai se quebrar. Então, isto é verdadeiramente debaixo da cobertura dos filhos que nascem. Tem lá, os filhos casam com a bênção do pai e da mãe. A bênção lá do civil, a bênção no, ser legalizado no civil e a bênção da igreja. A bênção de Deus. Isso é estar debaixo da cobertura. Então, os filhos que nascem na aliança, dentro da aliança. Aliança estabelecida por Deus. Fora disso, é fora da aliança. Fora da aliança. Então, nessa noite... então, olha aqui, tem algo aqui muito importante. Né? Veja bem, e também essa questão sexual. Tá? Casamento, claro, que envolve sexo, né? Agora, namoro, não. No ato sexual, há uma ligação de sangue. Gente, vocês precisam saber disso. No ato sexual, há uma ligação de sangue. Então, uma criança gerada fora da aliança, do casamento, espiritualmente, é o resultado de um pacto de imoralidade e perversão. Tudo isso ocorre porque houve uma quebra, uma desconexão. E para consertar isso, é preciso reconciliação. Então, é importante o casamento abençoado, para que as brechas, né, não sejam abertas. Né? Tudo isso aí. Entenderam bem? Então, sexo é dentro do casamento. Sexo para ser abençoado é dentro do casamento. Fora do casamento, não é bênção. Então, Jefté, como filho bastardo, filho fora da aliança do casamento, estava com a cobertura furada. Veja bem, quando ele vai ali, ele vai lutar contra os amonitas. Daí ele faz esse voto: Senhor, se o Senhor me der o inimigo nas mãos, eu faço um voto, o primeiro que sair da minha casa, eu vou te dar em holocausto. E quem, quando ele volta, ele venceu, quando ele volta... Quem que sai da porta da casa dele? A filha. Ele tinha uma única filha. Agora, existem algumas vertentes. Se nós formos analisar de um lado, ali diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefté quando ele fez o voto. Ele foi e venceu. Ele voltou porque eles chamaram ele, porque eles entenderam. Ele falou assim, vocês me desprezaram, vocês me rejeitaram, agora vocês me querem de volta? E chamaram para poder, e realmente Deus deu a vitória através do comando dele. Só que daí, quando ele volta, quem sai? Gente, nós temos que tomar cuidado com a questão dos votos, do que nós falamos, do que nós proferimos. E ali, o holocausto, nós sabemos que era o povo pagão que queimava os filhos em sacrifício, vivo, as crianças. Existia uma imagem, que era Moloque, com uma abertura no ventre, daí tinha uma fogueira e eles colocavam vivos lá. Agora, pensando, se ele era um homem que o Espírito de Deus veio, era um homem que conhecia a palavra, depois ele se tornou juiz, ele foi juiz por 6 anos, depois ele morreu. Rapidamente apagou o ministério dele. Então, quando a pessoa tem algo na vida dele... Aquele ministério também que é assim, acaba repentinamente. Precisa de ser tratado. E ali, a Bíblia, a filha diz assim, pai, deixa que eu me dê 2 meses para que eu possa chorar a minha virgindade. Ele falou, tá bom. Daí ela foi com umas amigas e voltou. E a Bíblia diz que ele cumpriu o voto. Agora, algumas vertentes dizem que ele não colocou a filha ali queimar, porque isso era o povo pagão que fazia. Deus abomina a morte de inocente. Mas, por outro lado, também, ele não teve descendência, porque pode ser um holocausto, um sacrifício, que ele disse, você não conhecerá varão, você morrerá virgem. Então, daí, ele não teve descendência. Então, muitas vezes, esse espírito, essa bastardia, vem roubar a descendência. Vem roubar a descendência. E nessa noite, nós vamos orar por vocês. Eu gostaria que vocês se levantassem. Sabe por que ele fez esse voto? Porque Jefté tinha a necessidade de provar aos seus rejeitadores quem ele era. Não, vou mostrar para vocês agora quem eu sou. Vocês me rejeitaram, mas agora vou, né? Gente, ele teve uma vitória que parecia que foi aparente, mas foi uma tragédia daí, porque daí ele não teve descendência, ele perdeu a descendência. Então, o maior perigo de uma liderança ferida é que aparentemente tudo dá certo, as coisas acontecem, aparentemente Deus usa, mas a tragédia está logo ali, aguardando. Ele ganha a guerra, mas ele perde a sua descendência. E não ter descendência em Israel era terrível. Era algo muito frustrante. Foi um preço muito alto, né? E Jefté morre, ele governa lá 6 anos como juiz, e depois ele morre, né? E também tem uma outra coincidência ali, com quem que Jefté foi lutar, gente? Jefté era filho bastardo, filho da prostituta. Ele foi lutar com os amonitas, o líder era Amon, filho bastardo do incesto, né? Por quê? Nós vamos ter também, né, uma ministração sobre isso, né? Então, gente, o inimigo é sutil. Nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Eu quero perguntar aqui, porque é um momento hoje de conserto. É um momento hoje de vocês confessarem para que Deus venha, me interrompa esse ciclo, e venha e te liberte, te restaure. Eu quero saber, de repente você nem sabe, mas você pode pesquisar e perguntar, né? Porque eu não sabia do meu pai, hoje o Espírito, também não tinha como perguntar, né? Meu avô já morreu, né? Mas a minha mãe, hoje eu liguei para ela, falei, mãe, me explica direito, minha mãe com 92 anos, mas ela é bem lúcida, mas ela foi falando, né? Quem aqui foi gerado fora da aliança? Os pais não eram casados, daí ficaram grávidos de vocês. Tá, tudo bem, pode baixar a mão. Quem aqui foi gerado fora da aliança e acabou gerando fora da aliança? Fez a mesma coisa que o pai e a mãe fez. Você foi gerado e acabou tendo filhos fora da aliança. E quem foi gerado fora da aliança? Agora me deu uma confusão. Minha cabeça deu um tilto agora aqui. Deixa eu lembrar aqui o que eu falei aqui, tá? Não, quem foi só gerado, mas não gerou, tá? Você foi só gerado, eu já fiz essa pergunta, né? Então, quem foi gerado? Então, quem foi gerado, eu gostaria que daí os conselheiros viessem aqui. Mas antes disso, gente, nós vamos, depois vocês vêm aqui, mas vamos fazer uma oração. Eu preciso tomar água aqui. Gostaria que vocês ficassem, não com mão cruzada, os braços estendidos. Se por acaso você sentir alguma coisa, levanta a mão, para que o pessoal possa estar aí te ajudando, tá? Então, nós vamos fazer uma oração de cancelamento da maldição da bastardia, ok? Estão me ouvindo bem? Então, aqui, olha, nascidos de pais não casados, tá? Você que nasceu fora da aliança. Você vai repetir essa oração. Fala, Senhor Deus, quero pedir perdão, intercedendo por meus pais, por ter sido gerado de modo pecaminoso, fora da aliança do casamento. Se eu fui gerado em lascívia e não em amor, segundo os padrões de Deus, confesso e peço perdão. Pela rejeição, pelo abandono, pelos pensamentos de aborto e tentativas de aborto que eu fui vítima. Confesso assim o pecado dos meus pais na minha concepção, fornicação, adultério, incesto, prostituição, estupro, e retiro o sangue do ato sexual que me concebeu do altar dos espíritos de imoralidade. Cancelo todo pacto que afetou a minha vida. E cancelando toda a perseguição de ordem sexual e de homossexualidade, assim coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e essa maldição. Também se houve casos de bastardia entre meus antepassados, até a décima geração. De igual forma, eu peço perdão por esses pecados. E de igual modo, coloco o sangue de Jesus e o poder da cruz entre a minha vida e essas iniquidades dos meus antepassados. E assim elas não terão nenhum efeito na minha vida, porque Jesus, meu Redentor, pagou o preço de toda a iniquidade e levou a maldição na cruz. Assim, a maldição da bastardia está quebrada em minha vida e expulso espíritos malignos de rejeição, de rebeldia, de mentira, de morte, de segregação, de orfandade, de esterilidade e de imoralidade. Declaro que, de igual forma, essa maldição não atingirá meus descendentes, em nome de Jesus. Peço perdão ainda por ter tentado compensar essa situação e por ter lutado com as minhas forças para merecer ser amado, por me sentir sem valor, por ter acreditado que eu era um erro. Mas a tua palavra diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais preparou para que andássemos nela. Assim, se Deus me planejou, eu não sou um acidente, eu não sou um erro. Nós vamos continuar daqui a pouco a oração. Pode sentar, eu quero que o Glaucio venha aqui. Glaucio, por favor. Ele vai compartilhar um testemunho, um breve testemunho. E daí nós vamos dar continuidade na oração.
Boa noite, igreja. Graça e paz. Que bênção, pastora, falando de bastardia. E cá estou eu de novo, né? Compartilhar mais um pouco. Querido, tudo que a pastora falou aqui, a ministração do bastardia, eu fiz a mesma ministração. E foi ali que eu descobri que eu fui gerado antes do casamento. No dia da ministração, eu soube que eu participei da festa de casamento da minha mãe e do meu pai. Né? Engravidou, vai casar. Mas o que eu quero dizer para você quanto a isso? A bastardia tem um peso muito grande. A pastora falou agora mesmo, no versículo, que os bastardos não herdarão a Assembleia dos Santos. E até a sua décima geração. Você já imaginou isso? Você já parou para pensar o peso que há nisso, na bastardia? Eu fui gerado em bastardia. E eu gerei filhos bastardos. Para você ter noção do peso que é, você que talvez descobriu agora, que vai descobrir, há um momento da vida da gente, que é quando a gente é gerado em bastardia, que você não se sente parte da família. Eu não me sentia filho do meu pai, não me sentia filho da minha mãe, eu não me sentia incluso na minha família, porque eu fui gerado fora de uma aliança. Eu ouvi muitas vezes meu pai dizendo que eu não era filho dele, que eu não era filho, que eu não era não era esperado. Então eu fui rejeitado por muito tempo. A bastardia, ela traz a rejeição, ela traz muita coisa que vão só nos ferindo a vida inteira. Talvez você vai começar a detectar isso na tua vida hoje e na vida dos teus filhos, os que foram gerados em bastardia. Porque o mesmo sintoma que você tinha, o teu filho está tendo. É a mesma coisa. É um processo de repetição. Repetição. E quando há a bastardia, não há uma cobertura espiritual. Quando eu ministrei paternidade aqui, eu falei para vocês que meu pai, ele era evangélico. A importância que a pastora Dora falou de você estar aqui e passar por esse tratamento, querido, você não tem noção, se meu pai tivesse passado por um tratamento desse aqui, como minha vida teria sido diferente? E eu fui passando por esse processo de filho bastardo e eu procurava paternidade em alguém. Eu compartilhei que eu via paternidade no meu avô, eu sentia o cheiro do perfume dele. Porque eu não tinha a paternidade, eu não tinha a cobertura espiritual. E a minha vida foi cada vez pior. Cada vez piorando, piorando pelo fato da bastardia. Entrou-se um espírito de prostituição me perseguindo. Eu fui abusado quando eu era criança. Você acha que eu abri minha vida para meu pai? Para minha mãe? Eu não tinha cobertura espiritual. Eu não tinha uma cobertura de pai. Porque quando você gera filhos bastardos, você não tem o amor que você diz que tem pelo teu filho. Porque parece que há uma barreira entre você e ele. Entre o pai, o filho, o filho e o pai. E eu fui crescendo. E com o tempo, minha vida começou a ficar pior. Mais perseguições. Se entregando à bebida. Se entregando à prostituição. Porque o espírito de bastardia não traz apenas a rejeição. Mas traz espírito de prostituição. Espírito de violência. Traz a rejeição latente em você. E sabe, queridos, cada vez mais isso era latente na minha vida. Foi crescendo, você começa a se envolver com vários tipos de pessoas. Vai se envolvendo com a gente, homem, falando de nós, se envolve com outras mulheres. E mulheres se envolvem com outros homens. E isso vai nos causando cada vez mais dano. Não só espiritual, como emocional. Quando eu me casei com a Elaine, que dó, a Elaine sofreu comigo. Eu não era convertido. E queridos, a história do meu pai se repetiu na minha vida. Eu, antes de tudo, eu tive um primeiro relacionamento antes de Elaine. E isso é tão sério, o reino espiritual, que a gente não pode brincar. Eu tive uma madrinha que, na verdade, era uma bruxa. E ela olhou para mim e falou assim: você só vai ser feliz depois dos teus 22 anos de idade. E foi o que aconteceu. Antes de eu conhecer a Elaine, eu tive outro relacionamento. Gerei um filho bastardo. Queridos, foi o maior trauma da minha vida. Porque eu fui trocado por outro homem. O homem sabe o que é isso. Muitas vezes, mulher, você acha que o homem não sabe o que é ser traído, o que é ser trocado, ser rejeitado. O homem sabe muito bem, mas não fala. Porque dentro de nós há uma barreira que não deixa nós abrir nossa boca. Porque nós somos os caras, os intocáveis. Mas dentro de nós aqui, existe algo que fica gritando. E nós prendemos. E eu gerei esse filho bastardo, fui para a prostituição, fui rejeitado mais uma vez. É bom falar isso não de maneira alguma. Houve com que uma bruxa me assumisse como madrinha. Houve a rejeição dos meus pais. Houve a prostituição me abraçando. Quando eu passei por esse relacionamento, eu tenho meu menino mais velho hoje, é uma bênção em minha vida. Eu quero dizer para você, se você passou por um relacionamento hoje, se você teve um outro casamento e hoje está num casamento santo, seja cada vez mais santo. Seja cada vez mais santo. Ah, mas temos que ver com a mulher da minha mocidade. Sim, é o que a Bíblia fala. Mas você não vai herdar o céu por isso? Você não vai ser feliz porque o Senhor te deu uma chance de viver uma nova vida? Queridos, conserta a tua vida. Então eu casei com a Elaine, conheci a Elaine no momento mais crítico da minha vida. Mais terrível, abandonado por pai, por mãe. A minha mãe ficou sem falar comigo mais de um ano, quando eu conheci a Elaine. E casamos com a Elaine. E a Elaine sofreu comigo porque ela queria que eu confiasse nela, eu não confiava nela. Eu não confiava. Então nós casamos, depois de 4 anos casados, tivemos o nosso filho. A história se repetindo mais uma vez. Fomos morar juntos. É, casado, quer dizer, juntamos trapo, né? Os trapos, eu tinha mais trapo, ela tinha as coisas boas. Então juntamos tudo e deu no que deu. E depois de 4 anos, nós geramos um filho bastardo. A história se repete tudo de novo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Deus foi tão misericordioso na nossa vida, principalmente na minha, que os nossos filhos hoje são uma bênção. Meu menino mais velho, a gente está orando para que ele venha para os caminhos do Senhor, mas ele não bebe, ele não usa droga, ele trabalha, ele tem hoje a esposa dele, digamos assim, tá em processo de querer casar, mas queridos, eu não tenho o que reclamar deles, porque um dia Deus cancelou toda a maldição. O Daniel foi o segundo filho que nasceu em bastardia. E da mesma forma, o Senhor tem um cuidado tão grande na vida dele, que hoje o Daniel, eu fico até com vergonha de vez em quando. Hoje ele está no louvor na igreja, está nos caminhos do Senhor. Antes de ontem, nós estávamos conversando com a Elaine, ele subiu para o quarto, ele desceu, e falou, depois ele desceu de volta, falou, vocês ouviram o que eu estava fazendo? Eu falei, não, eu estava orando. Aí ele fala assim para nós, não sei por que vocês ficam gritando, orando aqui, que a Elaine está escandaloso quando está orando. Mas ele está num processo onde Deus tem cuidado, porque foi quebrado aquela maldição da bastardia quando nós aceitamos esse processo. É doloroso? É. Traz choro? Traz, querido. Traz confronto? Vai trazer. Não importa a posição que você tenha. A pastora já falou o cargo de liderança. Não importa a posição que você tenha na sociedade. Não interessa. Deus não se importa com isso. Ele se importa que o dia que ele vier buscar, você estará sarado, com as vestes limpas, falar, ei, vamos que você vai embora comigo agora. Aqui não é mais tua casa é o céu. É isso que Deus quer. E quando ele fez isso, ele veio e nos limpou. Foi aqui, foi no curso Sarando Gerações. Foi no curso de cura e libertação. Não foi bem Sarando Gerações, mas aqui foi um tratamento. O processo continua. Então o Senhor veio e cancelou toda a dívida. Toda a dívida. O Senhor trouxe os nossos filhos para a aliança. Meu menino mais velho, que você acha que nós fizemos com a Elaine? Nós trouxemos ele para a nossa aliança. Meu menino mais velho tem coisas que ele não conta para mim. Ele conta para a Elaine. Igual o filho faz com a mãe. Ele tem um amor pela Elaine como se fosse mãe dele. Porque ela acompanhou ele desde criança. E ela assumiu ele como mãe. E o Senhor veio consertando os nossos corações do filho ao pai e do pai ao filho. E hoje, essa maldição geracional de bastardia foi quebrada na minha vida. Mas até quebrar, nós com a Elaine viajamos e saímos. Ela atende, querido. A gente saía jantar, saía passear, e olha só como persegue, prostituição persegue. Nós estávamos sentados, eu vou contar, Polaca. Polaca é para mim, tá? Para vocês é Elaine, para mim é Polaca. Nós saímos para jantar, a gente sentava no restaurante, sentava geralmente um homossexual, bem na minha frente. E ficava me olhando, eu saía, ficava me encarando. Querido, eu nunca tive envolvimento com homossexualidade. Mas isso foi anos me perseguindo. Muita perseguição. Nós viajávamos com a Elaine, ia para uma praia, nós sentávamos em algum lugar, senão não era homossexual, eram mulheres que vinham e sentavam. Eu quase apanhava da esposa. Mas era uma perseguição tão grande, que nos incomodava. Mas quando nós passamos e entendemos que deveria ser encerrado esse ciclo, A bastardia foi encerrada na nossa vida. E todos esses espíritos de prostituição, bebedice. Eu sou gordinho assim porque depois que eu casei, tá? Eu era bem magro. Então a esposa cozinha bem, deu uma engordada. Mas, queridos, você precisa quebrar esse ciclo. Se você sofreu até aqui, pensa o filho ou a filha como está sofrendo. Pai que tem filha, não deixa esse ciclo continuar na vida da tua filha. Você que tem filho, não deixe o ciclo se repetir. Sabe o que eu estou falando para os homens? Porque nós somos os abençoadores da nossa casa. Nós somos os sacerdotes da nossa casa. Você tem que se posicionar e quebrar isso na tua vida. Tem que acabar com isso na tua geração. Mulher, não deixe acontecer isso. Chama teu marido. Falei, bonitão, vamos consertar esse negócio aí. Está na hora. Está na hora de se mexer. Sabe por que eu falo isso? Porque minha esposa faz isso comigo. Se ela vê que tem algo errado, ela fala, vem cá, vamos conversar. Tem alguma coisa de errado. Não deixe teu filho sofrer, tua filha sofrer. Não deixe eles pagar numa consequência que sabe lá de onde entrou. A pastora falou do avô dela. O meu avô, da mesma forma, roubou minha avó. Meu avô era filho de português, minha avó, filho de índio com português. Minha bisavó era filha de índia, foi tirada do mato para casar com um português. Então a bastardia veio de muito longo tempo, veio vindo do lado da minha mãe, italiano com escravo, se juntavam, pegavam os escravos e casavam. Olha só como a bastardia veio impregnando muitos anos na minha vida. Toda essa carga veio sobre a minha história. Talvez você pense, ah, eu não tenho esse problema. Peça para o Espírito Santo te revelar hoje. O Senhor trouxe a memória. Graças a Deus. Hoje chegou o dia de você quebrar essa maldição na tua vida. Encerrar esse ciclo. Chegou um tempo na nossa geração, na nossa linhagem, que o Senhor falou, ei, chega. Aqui deu. Parou por aqui. E hoje eu tenho certeza, quando os meus filhos casarem, os meus netos estarão na aliança. Todos nascendo na aliança. Pensa que maravilhoso. A tua descendência nascendo numa aliança santa, sagrada. Será maravilhoso? O Daniel está em fase de que ele está se apaixonando. Eu creio que um dia ele vai casar, mas ele já está se apaixonando por alguém que segue os caminhos do Senhor. E ele já sabe que ele vai casar na aliança. Os filhos vão nascer na aliança. Não deixa, querido, acontecer isso. É muito sério. Eu carreguei por muitos anos o peso de ser um filho bastardo. Passei para o meu filho o peso de ser um filho bastardo. Mas o Senhor teve misericórdia da minha vida e cessou. Assim como hoje Ele vai ter misericórdia da tua vida e vai cessar. Deixa lá fora o teu eu. Aqui dentro é você e Deus. A pastora sempre fala ambiente seguro aqui dentro. Um lugar de você confessar para o Senhor. Se precisa se derramar, querido, precisa se confessar, se precisa se endemoniar, que seja aqui dentro. Quando você daqui para lá, deixa tudo. Tudo aqui dentro. Sai daqui para lá livre. Deixa o espírito bastardia aqui, larga ele. Falei, Jesus, dá um jeito nele, manda embora esse bicho aí, porque eu não quero mais na minha vida, na minha linhagem. E Deus vai fazer algo sobrenatural na tua vida. Amém? Faço. Faço. Vamos nos colocar de pé? Queria os intercessores aqui na frente, para nosso favor. Esse é um momento muito importante. Aonde nós vamos quebrar essa maldição e nós vamos chamar os filhos que nasceram fora da aliança para dentro da aliança do casamento. Vai ser um ato profético, querido, e quando há ato profético nos céus, o céu se move, ele se abre. Porque hoje é a libertação, a transformação. E para esse ato nós vamos fazer aqui uma bagunça santa. Vai ser um processo bem rápido. Eu gostaria que aqueles que foram gerados na aliança, presta atenção, que foi gerados na aliança, ficasse aqui. Na aliança, estou pensando em aliança, já estou tão acostumado com aliança, que até esquecendo, aqueles que foram gerados em bastardia, ficasse bem no centro aqui para mim, rapidamente. Pode ficar bem na frente. Os que foram gerados em Bastardia, fica bem no meio aqui para nós ver. Agora presta atenção. Aquele que foi gerado e que gerou. Quem foi gerado e gerou filhos, no meu caso. Eu gostaria que ficasse na minha direita aqui. Os que foram gerados, só gerado, fica para cá. Os que foram gerados e geraram, ficam aqui. Vamos dividir bem aqui. Amém. Um pouquinho mais para cá, só para nós ter bem uma separação. Aqui, os que foram gerados. Tá? Aqui, quem foi gerado e gerou. Você vê que uma história se repete. Mas o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer um ato profético nesse lugar. Antes, nós queremos orar com você. Aqui nós temos pais, mães e temos filhos. Você também é filho, porque você foi gerado. Mas você também é pai, mãe, porque você também gerou. E hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos trazer esses filhos para dentro da aliança. Primeiro nós vamos orar junto de uma forma intercessória, trazendo o teu filho, a tua filha, para dentro dessa aliança. Depois nós vamos fazer o ato profético aqui, quebrando todo esse jugo. Amém? Nós vamos pegar essa parte. E nós vamos trazer esses filhos. Mas nós precisamos agora, quem só gerou, quem gerou o só aqui? Só gerou. Então se vai para aquele lado para nós lá. Esse aqui junta um pouquinho. No meio aqui, só quem foi gerado. Isso. Aqui quem foi gerado e quem gerou filhos fora da aliança. Chega um pouquinho mais para cá só para nós, porque tem bastante gente lá. Pessoal, vem um pouquinho mais para cá só para mim. Aí tá jóia. Presta atenção agora.
Bem certinho, vou recapitular aqui. Ó.
Quem só teve filho? Ali quem só gerou fora da aliança? Quem foi gerado?
Aqui quem foi gerado. Meus pais não eram casados, ou enfim, em tantas situações, você nasceu.
E aqui quem gerou e foi gerado? Tá. Quem gerou e foi gerado é aqui. Então é lá. Foi gerado fora da aliança e gerou depois. Exatamente, queridos. É muita coisa para a cabeça. Presta atenção, você vai descruzar teus braços agora. Fica bem à vontade, que ele não se trava, tá? Feche teus olhos. Se você estiver passando mal durante a oração, por favor, levanta a tua mão. Se você sentir qualquer coisa, às vezes começa a amortecer a perna, começa a doer a tua cabeça, levanta a mão, nós precisamos orar por você. A equipe está aqui, fica tranquilo, não se preocupa com quem está ao teu lado. Que a equipe vai estar olhando para você e vai estar te cuidando. Tá? Quem é e trabalha na intercessão da igreja, você não está autorizado a orar por ninguém. Somente o pessoal que está aqui trabalhando, que tem autorização da pastora Dora para orar por alguém.
Tá? Você vai estar aqui para receber.
Você vai ser ministrado. Amém? Feche teus olhos. Repete assim comigo. Senhor Deus.
Senhor Deus.
Diante do Senhor.
Diante de Satanás
e seus demônios.
Nesse momento,
eu peço
que o Espírito Santo do Senhor esteja nesse lugar, que os anjos do Senhor estejam cercando esse lugar e nos guardando. Agora só eu vou orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço nesse momento, Pai, que o Teu Espírito comece a tocar agora, Pai, sobre todos os Teus filhos que estão aqui. Que nesse momento, Pai, comece a ser quebrado todo o espírito, Pai, de bastardia que tem entrado nas linhagens de cada pessoa que está aqui, tentando trazer destruição, tentando trazer, Pai, dificuldade na vida, tentando trazer destruição emocionalmente, em nome de Jesus. Aonde está escondido esse espírito, comece a sair agora, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem, Pai, tem retirada da vida de cada homem, cada mulher que está aqui, em nome de Jesus. Começa a retirar as tuas mãos agora, em nome de Jesus. Todo espírito de bastardia agora começa a se manifestar nesse lugar, começa a soltar as vidas agora, em nome de Jesus. No nome santo de Jesus, Espírito Santo, eu peço agora, começa a tocar no mais íntimo, onde só o Senhor conhece. Aonde está escondido esse espírito? Aonde ele tem se escondido até hoje na linhagem familiar? Começa a arrancar agora. Do mais íntimo agora, em nome de Jesus, eu peço, Espírito Santo. Vai arrancando agora. Coloca as tuas mãos agora. Aonde estiver escondido nesse momento. Vai arrancando agora, em nome de Jesus. Todo espírito de bastardia que adentrou na vida dos filhos que foram gerados fora da aliança agora, em nome de Jesus. Começa a arrancar, Senhor, começa a retirar. Começa a tocar nos ventres agora, aonde há vida, aonde é gerado vida. Arranca agora, Senhor, em nome de Jesus. Começa a tocar, Espírito Santo. Vai arrancando agora. Vai arrancando agora, em nome de Jesus. Que a partir desse momento, todo espírito de bastardia que tem travado as vidas, tentando trazer morte, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a tirar agora, Senhor. Em nome de Jesus. Todo espírito de bastardia que adentrou na linhagem do pai, mãe, da quarta geração, da quinta, da sétima, de cada antepassado que vieram nos